Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, sou André Nisser e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre os deepfakes da Taylor Swift. E refletir sobre os impactos dessas manipulações em nossa sociedade. Mas antes de começar, como sempre, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e também fazer aquele convite tradicional para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, o que aconteceu com a Taylor Swift e como você acha que isso pode afetar a nossa percepção da realidade?
O que aconteceu, André, foi que uma superestrela, Taylor Swift, é o grande nome artístico do momento no mundo e aqui no Brasil, e acontece que alguém resolveu fazer manipulações digitais com a Taylor Swift. Algumas fotos não chegam a ser fotos, são desenhos ou montagens hiperrealistas, é muito perto do que seria uma foto, mas o suficiente para enganar as pessoas. E essas fotos, montagens, foram feitas com um intuito pornográfico. Então tinha fotos sensuais da Taylor Swift. Isso viralizou no antigo Twitter, o X, e durante muitas horas houve ali um processo de denúncia. Olha, está circulando material falso com imagens da Taylor Swift. Vocês vão fazer alguma coisa? E muitas horas depois só é que o X, decidiu bloquear as pesquisas ao material, né, a referências da Taylor Swift. Resolveu o problema? Parcialmente, porque as pessoas não conseguiam, através da busca, quem estava querendo obter esse tipo de material, não conseguia mais encontrar o material, ou pelo menos tinha muita dificuldade no X. Acontece que ali foi um tiro de canhão para resolver um problema menor. Por quê? Ao bloquear as pesquisas referentes a Taylor Swift, bloqueou-se tudo. Então as pessoas que estavam bem intencionadas, os fãs que queriam fotos, sei lá, do último show da Taylor Swift, essas pessoas também não conseguiram acessar o material. Então foi uma medida drástica, que demorou, diga-se de passagem, para resolver um problema muito específico. Agora, a gente tem que considerar, André, que esse problema, ele não é novo, ele não é exclusivo da Taylor Swift. O lado, vamos dizer, se a gente pode achar um lado bom dessa história, é que talvez a fama da cantora ajude a chamar a atenção para um problema que já existe há alguns anos, existe inclusive com pessoas anônimas, e isso vai se tornando cada vez mais complexo, porque a tecnologia está ficando muito fácil de ser usada. A gente, para dar um exemplo local, né? Brasil, Rio de Janeiro. Há poucos meses teve um caso, um escândalo aqui no Rio de Janeiro, em que alunos de um colégio usaram um programa de manipulação para fazer imagens, fotos de alunas nuas, imagens falsas. E, obviamente, isso gera um impacto emocional muito ruim para quem está sendo vítima desse tipo de aplicação. Então, veja, estou dando exemplo de estudantes que fazem isso, que fizeram isso. Só acontece porque a tecnologia, como eu disse, está simples, barata, está ficando cada vez mais difícil de você identificar o que é verdade, o que não é. E a gente está falando aqui de fotografias, mas obviamente existem soluções para vídeos, o que torna o processo ainda mais complexo de ser percebido. Eu mesmo, 2 dias atrás, recebi um vídeo foi feito pelo Instagram, e o vídeo foi feito com inteligência artificial. Eu, por acaso, como eu estudo, como eu pesquiso esse tipo de tecnologia, eu já tinha observado que aquilo ali poderia ser uma inteligência artificial por trás. Mas chegou para mim como sendo algo extremamente verdadeiro. Tá muito difícil, se você não tiver um olhar muito treinado, é muito difícil você não ser enganado por esse tipo de tecnologia. E como eu tô falando no caso da Taylor Swift, o grande problema é a imagem de uma pessoa está sendo agora usada para outros fins que, obviamente, ela não concorda com isso. Mas, veja, a Taylor Swift tem muita imagem dela circulando, porque ela é uma artista. Mas, provavelmente, todos nós aqui, quem está nos ouvindo, tem alguma foto, que seja uma foto de perfil, que seja uma foto do LinkedIn, do Facebook, do Instagram, com uma simples foto, um rosto apenas em duas dimensões, hoje a tecnologia é capaz de fazer mil manipulações muito próximas de como seria você só a partir daquela foto. E, obviamente, quem tem mais informação para ser extraída por alguém que está querendo manipular a imagem, mais vulnerável essa pessoa estará. Mas, de novo, não é algo exclusivo da Taylor Swift. É um problema que está se agravando e se inserindo na sociedade como um todo.
E, Aros, o que falta nas leis atuais para que os indivíduos sejam protegidos contra essas violações de privacidade, de dignidade? O que dá para fazer para melhorar essa estrutura legal, mesmo sabendo que a sociedade anda nesse formato? Primeiro as questões acontecem e depois as leis são desenhadas. Dá para fazer alguma coisa que proteja as pessoas nesse sentido?
Do ponto de vista legal, as pessoas que são vítimas desse tipo de crime, elas conseguem, pelas leis criadas ainda em um mundo analógico, algum tipo de respaldo. O grande ponto é que o legislador, e aí essa figura, o legislador, aqui a gente vai entender como vários legisladores no mundo todo, ainda estão tateando para entender de que maneira contemplar a multiplicidade de possibilidades relacionadas à inteligência artificial para construir isso de maneira organizada em um conjunto de regras, em um conjunto de leis que dêem conta desse tema, que é carregado de subtemas e subtópicos. Aqui no Brasil, por exemplo, o projeto de lei que propõe seu ponto de partida para essas reflexões é um projeto de lei do presidente do Senado, inclusive, do senador Rodrigo Pacheco, que é um texto bem interessante, que coloca algumas premissas para a regulação de IA. Mas ele esbarra em uma dificuldade, que é uma dificuldade intrínseca ao sistema jurídico brasileiro, que é o da necessidade de, após a publicação da lei, que traz no texto uma série de pontos com a indicação de o regulador aqui precisará atuar, ou algo do gênero, em um termo jurídico muito mais bonito do que esse, a necessidade de uma agência reguladora, de um órgão competente, estabelecer qual a regulamentação para aquele tópico explicitado na lei. Então veja, André, é um processo absolutamente moroso. Essa discussão ela foi iniciada com esse texto no ano passado, mas com audiências públicas antes disso e etc. E a gente não conseguiu avançar. O que se coloca, de alguma maneira, como debate, é algo que, para mim, é positivo, porque mostra a reação dos legisladores, mas é negativo, porque a gente observa um único tópico dentro de um universo muito maior. Esse caso citado aqui da Taylor Swift suscitou um debate importante em nível federal nos Estados Unidos, movendo os senadores, movendo os legisladores, de maneira geral, lá, a criarem o que ficou chamado como Lei de Prevenção de Deepfakes de Imagens Íntimas. Ou seja, um afunilamento, algo que pega a inteligência artificial como um todo, exclui o resto e foca só na aplicação para o caso específico de deepfake em imagens íntimas. Veja, não é a deepfake num contexto amplo. Ela versa sobre os casos específicos em que existe a sexualização e a exposição da intimidade. Então, os legisladores vão encontrando caminhos e tateando essa questão para responder a esses episódios que se colocam como urgentes. E a questão macro, a grande discussão conceitual sobre o tema, ela acaba ficando lateral, ela é marginal dentro do todo. A gente avançou bastante nesse tema quando a gente conseguiu entender como alguns princípios, e quase todos os textos partem dessa premissa, de que o indivíduo é o objeto a ser protegido ali, na mesma medida em que o indivíduo é também o ponto final, é ele que determina a continuidade ou não de uma plataforma, de um software, de uma ferramenta com base em IA. O texto aqui no Brasil é muito claro ao dizer que é preciso ter a responsabilidade de um humano para decidir sobre situações limite dentro do contexto da utilização da IA. Ou seja, no fim do fim do fim do fim do fim, a máquina precisa ter alguém atrás dela para conseguir, no mínimo, apertar o botão do pânico ou puxar o fio da tomada e desligar tudo. Mas a gente não conseguiu atacar, André, a todas as dimensões. Eu não sei se foi na semana passada, eu e o Rafa citamos esse caso aqui, e não sei se foi na semana passada que eu lembrei do episódio que envolveu, aqui no Brasil, a primeira discussão do TSE sobre notícias falsas. Então, o TSE se reuniu para discutir notícias falsas. Essa discussão sobre notícias falsas virou basicamente um encontro anual. Toda vez há reuniões, eles querem tratar sobre o tema e eles discutem o objeto à luz de algo que está acontecendo naquele momento. Mas o grande tema e a grande discussão sobre o papel das plataformas, o papel da sociedade, o papel dos veículos de imprensa, enfim, cada um com suas responsabilidades, isso se perde, porque há sempre um objeto novo. Nessa eleição agora é o uso de inteligência artificial. Então, já não se fala mais tanto em notícias falsas, mas o prejuízo do uso da inteligência artificial. E aí a gente não avança, porque a gente fica olhando pontos focais, questões muito específicas que vão se transformar, vão mudar muito rapidamente, e a gente não olha a premissa delas. Então, acho que esse é um grande risco dentro desse contexto e por isso as leis não conseguem dar conta desse todo.
E, Rafa, você fala sobre esse ser um risco que todos correm, mas quais são, nas suas opiniões, as implicações sociais do uso de imagens de celebridades nesse contexto? E também, por outro lado, qual o papel dessas figuras públicas que são influentes, como, imagina, Taylor Swift, na luta contra a disseminação de deepfakes?
Essas celebridades, André, elas precisam ser vozes ativas no combate a esse tipo de tecnologia usada para o mal, né? Lembrando que dá para usar IA generativa em imagens para o bem. A grande questão aqui é, estão tirando o propósito que esses artistas, né, no caso da Taylor Swift, o que ela gostaria que se fizesse com a imagem dela. Então, é preciso que essas pessoas, principalmente celebridades, vou incluir aqui também, por exemplo, políticos, autoridades, o dano causado à imagem dessas pessoas é um dano também financeiro. Né? Imagina, a gente teve aqui, tem no Brasil e no mundo, casos de deepfakes com celebridades fazendo propagandas falsas. Né? Então, a propaganda que aquela pessoa poderia estar recebendo com a imagem real dela, justamente por uma ação publicitária, alguém está usando aquela imagem e ganhando dinheiro em cima da celebridade. Então, acho que quando a gente toca na parte econômica, é algo também importante, porque a Taylor Swift, o Aro estava falando agora de legislação, a Taylor Swift provavelmente tem bons advogados que custam muito caro e que vão adotar as medidas necessárias. A mesma coisa para outras celebridades no Brasil e no mundo. E uma pessoa que não tem esse dinheiro, que não tem o poder de, né, de mexer com a estrutura legal para que se diminua pelo menos esse impacto. Isso é uma coisa. A outra é, mesmo no caso de uma pessoa muito poderosa, mesmo no caso dos melhores advogados do mundo, uma vez que o estrago é feito, a recuperação não é no mesmo nível. As pessoas que têm suas imagens maculadas por algum motivo, em função dessas manipulações, elas podem, em questão de segundos, serem completamente canceladas, perderem contratos. Afinal de contas, hoje o mundo tem essa relação muito forte entre influência, vamos chamar, celebridade basicamente é, na prática, um influenciador digital, querendo ou não. Então, muitas dessas pessoas vivem de contratos publicitários, de patrocínios, e isso vai, obviamente, atingir economicamente as celebridades. Então, eu acho, André, que é importante que essas pessoas se posicionem, que elas façam uma espécie de uma aliança e pressionem as grandes empresas de tecnologia a atuarem na prevenção. Né? Uma coisa é ficar enxugando o gelo depois, é ficar pedindo para retirar, como foi feito no caso da Taylor Swift. Ah, identificou-se, retira-se. Mas, será que a gente não consegue fazer um trabalho preventivo? Será que não existem tecnologias capazes de, somadas, fazerem algum tipo ali de contenção prévia? Por exemplo, algumas empresas já trabalham com algum tipo de marca d'água. Só que essas tecnologias hoje estão pulverizadas. Você tem uma empresa A que usa uma determinada tecnologia, a B usa outra tecnologia, não tem ali um consenso. A mesma coisa vale para as plataformas como um todo. Né? Se você pode retirar o conteúdo da Taylor Swift do X, mas talvez esteja rolando, sei lá, no Instagram ou no YouTube. São empresas diferentes. E seria muito importante, na minha avaliação, que essas grandes plataformas por onde hoje passam esses conteúdos, a verdade é essa, claro, sempre vai ter ali alguém que vai dizer, ah, mas vai passar no WhatsApp, é criptografado de ponta a ponta, não tem como evitar. Mas se a gente pegar as plataformas mesmo que controlam essa entrada e saída de conteúdo, e se houvesse ali uma espécie de uma aliança e que fizesse uma barreira de contenção digital prévia, usando marca d'água, usando inteligência artificial, usando o que tiver de recurso, isso por si só já ajudaria muito a evitar esse tipo de problema.
E Aros, uma discussão frequente que também pode ser analisada sob essa perspectiva é a responsabilidade da indústria. A gente vê o Mark Zuckerberg pedindo desculpas para as famílias a quem ele causou algum tipo de transtorno. Vários executivos do topo de algumas dessas plataformas estão prestando contas com até alguma frequência nos órgãos públicos, especialmente dos Estados Unidos. Enfim, como a indústria de tecnologia e as plataformas de mídia podem ser responsabilizadas e, por outro lado, também podem ajudar nessa questão dos deepfakes?
O ponto das plataformas é uma questão interessante, né? Porque algumas ferramentas hoje disponíveis no mercado, elas dão conta até essa geração atual do que a gente entende como é a generativa e etc. Então, o que está hoje no mercado, a gente tem algumas vacinas, por assim dizer. Então, algumas plataformas que embaralham lá o pixel da imagem, os pixels da imagem, e aí depois você consegue, por meio desse embaralhamento dos pixels, você consegue enganar a IA de alguma maneira. Tem a história da marca d'água, tem uma série de discussões e ferramentas que surgem, etc. Mas a própria indústria, de alguma maneira, numa espécie de não sei se consórcio, não sei que expressão usar, mas numa aliança que poderia reunir todas as entidades de interesse sobre o tema, os reguladores, né? A indústria, a sociedade como um todo, né? Representantes da sociedade civil e aquela coisa toda, poderiam trabalhar de modo a criar instrumentos e mecanismos, primeiro de educação das pessoas e segundo, para fazer com que a proliferação ela fosse reduzida ao mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Veja o esforço do X nesse episódio da Taylor Swift. Ele foi nulo. Primeiro, porque a plataforma bloqueou a pesquisa com uma determinada composição de palavras. Se você adicionasse um item na pesquisa, o filtro já era burlado e aí você conseguia acessar os arquivos. Não houve a remoção compulsória das imagens. Eles bloquearam a pesquisa. Isso gera, de alguma maneira, ainda mais repercussão e a procura se torna cada vez maior, uma vez que ela é alguém como a gente já colocou aqui, com um alcance global e, enfim, desperta o interesse das pessoas. Então, o que se tem como exercício aqui é qual é o verdadeiro papel das plataformas? E aí, depois de tentar responder essa pergunta, a gente pode fazer uma segunda pergunta, que é qual é o interesse delas em atuar nesse tipo de caso? Porque as plataformas sempre alegam que elas não são responsáveis pelo conteúdo, porque elas não criam o conteúdo. Elas são grandes quadros brancos nos quais as pessoas escrevem os seus conteúdos e publicam os conteúdos que produzem. A plataforma só de alguma maneira organiza e entrega isso para outras milhares de pessoas. Mas elas têm responsabilidades objetivas, responsabilidades indiretas ali nessa questão. Mas qual é o efetivo interesse? Esse próprio episódio do Mark Zuckerberg lá e pedir desculpa e etc. Pedir desculpa, e aí? O que que isso mudou? O que efetivamente a Meta fez para reduzir o impacto? Ela criou um filtro para impedir que os jovens que se denominam com uma determinada idade o acessem. Quem garante que o cara não está burlando isso? Ela colocou, para reduzir a dependência da rede, ela foi lá e colocou o contador de tempo que você passa dentro da plataforma. Isso não soluciona a questão. A questão está no próprio algoritmo, na construção disso, quanto as plataformas privilegiam esse tipo de conteúdo porque elas querem que as pessoas cada vez mais estejam ali. Então, o exercício dessa construção de uma espécie de aliança com o foco em entender o que é risco e o que está efetivamente vitimando as pessoas é talvez um caminho no mínimo razoável para que a gente consiga amadurecer essa história. Não é um esforço que só o regulador vai conseguir. É utópico a gente achar que uma lei foi publicada que a gente vai conseguir uma transformação profunda. Vejam aqui no Brasil, na Europa, as leis de proteção de dados. É preciso um esforço muito maior do que toda a jornada para elaboração, para efetiva aprovação daquele conjunto de leis, para que elas se cumpram. É preciso um entendimento do macro, é preciso uma série de adaptações. A sociedade, a indústria, a sociedade, as pessoas precisam se moldar em torno daquilo. E no caso da deepfake, começa com um exercício do que é uma brincadeirinha, do que é inofensivo, até que as pessoas começam a perceber que o controle foi perdido. E aí já não há muito o que se fazer. Mas as plataformas teriam como, de alguma maneira, se posicionar e oferecer insumos para que esse esforço do regulador, dos agentes que estão tentando mitigar o impacto sobre as pessoas, etc., tivessem um resultado muito mais efetivo. Eu entendo que hoje não há interesse algum das plataformas para resolver essa questão da maneira como ela deveria ser resolvida. Se houvesse, por exemplo, o X teria sido muito mais eficiente, muito mais efetivo para resolver a questão. E aí a resposta, né? Mas por que que você acha isso? Para mim é simples. Quando eles querem remover algum tipo de conteúdo, eles vão lá e removem, de uma vez só. Eles não ficam criando barreiras para que isso aconteça. A gente assistiu isso ao longo dos últimos anos nas plataformas da Meta, a gente assistiu isso nas plataformas do Google, a gente assistiu isso no finado Twitter, agora X. Ou seja, quando querem fazer, é possível de ser feito. Me parece, portanto, que não há tanta vontade assim, André.
É, faz sentido, Carlos Aros, eu concordo, é um desafio e também muito difícil estabelecer uma estrutura padrão de comportamento, uma regra, porque, claro, em alguns casos isso é muito óbvio, mas em outros casos a gente vai encontrar aquela zona cinza de conteúdos, expandindo um pouco a questão. Pensando em como as redes sociais podem trabalhar para reprimir a disseminação de conteúdos em geral. Quando a gente fala desse tema, é um negócio mais simples e como você falou, se eles quisessem, removeriam instantaneamente qualquer tipo de conteúdo nesse sentido. As marcas d'água, como o Coimbra trouxe, também ainda estão longe de um consenso e aí a indústria sempre briga por padrões, porque a definição de padrão representa influência, cada empresa fica tentando impor o seu, porque isso a torna mais importante nesse sentido do que as demais. Então, também há uma longa jornada pela frente nesse aspecto. Acho que a gente ainda vai discutir bastante isso por aqui.
Momento Data Insights, apresentado por InterSystems.
De volta com o nosso momento Data Insights aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Essa parceria com a InterSystems, e a gente está falando sobre Open Health e todo o universo que está conectado a esse mundo que está transformando o setor da saúde. Eu quero olhar agora para o que está nascendo e para o que virá. Estão comigo nessa aventura aqui o Marcos Simão, que é Sales Manager da InterSystems, e o João Alvarenga, diretor executivo de TI Digital do grupo Fleury. Eu sei, senhores, que vocês estão muito atentos ao que está surgindo. Aliás, na semana passada a gente falou sobre IA, e IA, de alguma maneira, se conecta com essa ideia das tecnologias emergentes e do que está vindo por aí. Então, eu queria fazer esse exercício de futurologia. João, quero começar com você. O que, que vai, ou já está, de alguma maneira, revolucionando ou promovendo evoluções importantes no campo da medicina diagnóstica? O que, que tem de tecnologia emergente que hoje, para vocês no Fleury, são grandes aliados?
Obrigado, Alisson. Eu acho que, sem dúvida, a gente tem duas grandes tecnologias emergentes que a gente tem que dar muita atenção. Uma é a própria transformação digital, que eu vou chamar aqui de experiência digital do cliente. E a outra são os dados. Eu acho que não tenho dúvida de que esses dois temas estão puxando aí as companhias no geral e também de healthcare. Em relação à transformação digital, à experiência digital, o que, que a gente nota? A gente nota um novo perfil de consumo. Essa é a grande questão. Então, existe cada vez mais um consumidor ávido e que honra muito o tempo dele. Então, ele gosta e quer um atendimento mais impessoal. Ele quer algo mais simples, direto, didático, na palma da mão, na palma do celular dele. Ele prefere se relacionar assim com as marcas, em muitas situações. Então, não basta mais ter aquele bom atendimento na loja. Não basta só aquilo, mas aquele acolhimento na loja. Aquilo continua sendo muito importante. Mas, muitas vezes, ele prefere que seja mínimo a passagem dele por um ponto de venda, por um atendimento. Ele quer fazer tudo antes em casa. Então, como a gente faz, né? No Internet Bank, outras indústrias mais evoluídas nessa questão, a gente consegue resolver a nossa vida do banco hoje com dois cliques, com três cliques, não vai mais na agência e está tudo certo. Então, esse novo perfil exige das empresas entender, conhecer a jornada e como facilitar a vida dele nessa jornada tão difícil e tão dura que ele ainda tem dentro da área de saúde. Ainda acho que é uma experiência ruim nos diversos players de saúde, nos diversos tipos de serviços que ele consome de saúde ao longo do tempo. Então, existe muita oportunidade de melhoria, de tornar digital mais simples, mais rápido, mais amigável, honrando o tempo dele com poucos cliques. Né? A gente é comparado, healthcare não é comparado com outras indústrias. O cliente nosso é o mesmo que usa o Google, é o mesmo que usa produtos da Apple, e ele nos compara com esses grandes players de tecnologia e com a facilidade que eles têm de navegar nessas áreas. Então, um grande ponto aí que eu acredito do digital seja em relação à experiência. Proporcionar essa experiência cada vez mais simples, fluida, rápida, honrar o tempo do cliente. E a outra tecnologia, a gente já mencionou nos episódios passados, sem dúvida nenhuma, é todo esse lastro e esse rastro de dados que eles deixam por onde eles passam e que a gente não consegue ainda aproveitar da maneira possível, em prol, devolvendo em soluções mais customizadas, mais personalizadas para a saúde desse nosso paciente.
Até a visão InterSystems aqui nessa conversa. São pontos importantes esses que o João destaca, e eu queria primeiro saber se está alinhado com o que vocês da InterSystems também tem olhado, e para o que vocês têm olhado do ponto de vista de tecnologias emergentes impactando o setor da saúde?
Olha, Carlos, eu vou te falar que, assim, óbvio, 100%, 200% alinhado com o que o João, que é nosso cliente, coloca, né? A experiência do cliente, ela tem que ser realmente algo muito digital, muito simples, muito clique, muito fácil. Ao mesmo tempo, o cliente precisa se sentir seguro, só que eu, como fornecedor de tecnologia, ainda tenho um terceiro ponto que eu tenho que tomar atenção, que é a experiência do desenvolvedor ou do porque nós temos dois consumidores de tecnologia. Na realidade, na área de saúde, nós temos três consumidores de saúde, né? A gente tem o consumidor de saúde paciente, a gente tem o consumidor de saúde médico e tem o consumidor de saúde, que é aquele cara que vai desenvolver o produto para os outros dois, tá? E então, eu como InterSystem, eu como fornecedor de tecnologia, eu tenho que estar atento a esses três clientes, esses três personagens importantíssimos para mim, porque assim, não adianta o médico ter uma boa interface, o paciente ter uma interface mais ou menos, e o cara que desenvolve está muito feliz. Não, eu tenho que estar com os três felizes. Então, assim, eu tenho que entregar também uma tecnologia que seja amigável para o cara que desenvolve no bastidor também conseguir entregar o trabalho dele, né? Então, assim, um bom IA passa por um bom banco passa por uma boa tecnologia que te entrega para o desenvolvedor fazer o que... Fazer mágica, muitas vezes, né? Muitas vezes você fala assim, putz, dá para fazer isso? Você dá na mão do desenvolvedor lá que está no Fleury, e o cara fala assim, o João pede uma tecnologia nova, pede um ad hoc em cima do sistema dele, e o desenvolvedor fala assim, não, em InterSystem eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso em Iris, eu consigo fazer isso de uma forma rápida, e eu consigo melhorar com isso a experiência do meu cliente, do meu paciente, do meu médico e do meu desenvolvedor também. Então, é isso uma coisa que a gente também se preocupa, né? Não só... a gente tem que passar por todas as pontas, não por uma só.
E olha que legal isso, né? No fim, não é sobre... uma tecnologia especificamente. E também não é sobre várias tecnologias, mas é sobre como a gente alcança o objetivo que se quer por meio dessas ferramentas. E essa é a visão do cliente e a visão do fornecedor da solução. Isso é o mais bacana. Não é, eu tenho essa ferramenta, isso aqui surgiu, tal. É como é que eu conecto isso à minha necessidade, como eu torno isso resultado, transformo isso em resultado. E isso é uma bacana, porque, e aí de novo, parece chatice, mas aí volta o cliente no centro, como a gente beneficia, como a gente entrega resultado. Senhores, na semana que vem, eu quero saber muito mais a respeito da Data Platform Iris. Já sei que os dois têm boas histórias para contar, vou deixar esse spoiler aqui para o próximo episódio. A gente se encontra no nosso momento Data Insights, essa parceria da MIT Technology Review com a InterSystems, na semana que vem. Estarão comigo, assim como estiveram aqui hoje, o Marcos Simão, da InterSystem, e o João Alvarenga, do grupo Fleury. Um abraço, até a semana que vem.
Até a semana que vem.
Um abraço. Um abraço.
Momento Data Insights, apresentado por InterSystems. O que mais você precisa saber?
A gente vira a chave. E aí, Rafa Coimbra, eu te pergunto no que você vai ficar de olho essa semana.
Tô de olho, André, nos próximos passos das Big Techs em 2024, porque acabaram de sair os resultados do último trimestre de 2023. E a gente volta e meia acha que as Big Techs estão tendo algum problema, de vez em quando a gente fala aí das demissões. Fato é que todas elas vieram, as grandes, né, principalmente, vieram com resultados muito, muito, muito bons. A maioria acima das previsões dos analistas, e isso tudo indica que provavelmente a gente vai ter mais um ano de consolidação, concentração das Big Techs. A Amazon veio com resultado acima do esperado, fez, como eu falei, alguns quartos ano passado, tem ali no miolo, se a gente analisar os detalhes, uma competição muito acirrada com a nuvem, né, o serviço de nuvem da Amazon, que sempre foi muito forte, era líder, mas hoje disputa fortemente com a Alphabet, com a Microsoft. A Microsoft, justamente por esse avanço na nuvem e também por investimentos em inteligência artificial, a gente viu a cooperação com a OpenAI, Microsoft veio com um resultado muito bom. A Meta chamou atenção porque pela primeira vez a empresa vai pagar dividendos aos acionistas. A empresa, desde que fez a IPO, não tinha distribuía dos seus lucros, mas veio também com uma pegada muito forte de inteligência artificial aliada a anúncios digitais, fazendo com que o resultado tivesse sido muito bom e pagando agora dividendos pela primeira vez. Quem diria que a Meta um dia fosse fazer isso? A gente achando aí que Facebook tava, já era coisa do passado. Nananina não, continua fortíssimo. E o último dado que me chama a atenção foi o da Apple. Também veio com vendas boas, mas a Apple está tendo problemas na China, né? Aquela briga comercial, geopolítica, China e Estados Unidos tem feito com que a empresa perdesse um pouco de mercado na China. A gente sabe que China é um mercado gigantesco, então qualquer ponteirinho que mexe ali para baixo causa impacto. Ainda assim, a Apple conseguiu ter um bom resultado e aposta agora, né, acabou de ser lançado para venda nas lojas o Vision Pro, a grande aposta da companhia. Vamos ver se ela consegue, com essa novidade aí da computação espacial, recuperar um pouco do que ela perdeu com a venda de iPhones na China.
Você, Carlos Aros.
Eu queria destacar, André, uma entrevista que foi concedida ao jornal Folha de São Paulo, na linha do que nós falávamos agora sobre a responsabilidade das plataformas e esse pedido de desculpas do Mark Zuckerberg. O Ian Drennan, que é diretor executivo da WeProtect, que é uma entidade internacional que faz o acompanhamento desses casos de violência, enfim, dentro do ambiente digital, ele traz alguns números interessantes sobre os casos de violência sexual e violência psíquica contra crianças e adolescentes no ambiente digital. E é interessante que, acompanhando, não é, o mergulho profundo no ambiente digital ao longo dos últimos anos, no período entre 2019 e 2022, o crescimento desses casos foi de 87%. E aí esses dados, eles são cruzados com dados do Unicef, com dados de um braço da ONU também, de violência contra as crianças e etc. E fala sobre o papel das empresas, e aí por isso que essa entrevista me chama a atenção, quando ele diz sobre conformidade. Ele fala sobre a transparência e o papel das empresas na manutenção de políticas claras para proteger as crianças dentro desse ambiente. Se a gente for levar em conta que os dados, com outros objetivos, mas tendo como alvo também os idosos, como outro grupo vulnerável dentro do ambiente digital, a gente tem aqui o entendimento de que é preciso, por parte das plataformas, estabelecer, não só porque existem leis, né, há uma legislação regional, há uma lei em cada país que contempla o caso das crianças, mas entendendo que há uma vulnerabilidade ali e que a gente ainda não é capaz de medir os efeitos sobre o desenvolvimento psicológico, né, o desenvolvimento dessas crianças dentro dessa permanência e por causa dessa permanência no ambiente digital. E aqui a gente está falando de tudo, a gente está falando desde a exposição a cenas de sexualização até o cyberbullying e outros tipos de violências que são cometidas contra as crianças. Entra no pacote disso que nós estávamos conversando aqui, né, as imagens sintéticas, mas entra também o quanto as crianças se isolam dentro desse universo, e aí entra o papel dos pais, porque elas se isolam dentro desse universo, passam a se relacionar com pessoas que a gente desconhece. Então, a Meta anunciou no começo do ano algumas restrições que imporia acesso a determinados conteúdos por crianças para protegê-las. O Mark Zuckerberg foi lá no Senado e pediu desculpas às famílias e etc. Mas o grande ponto é, não é uma ação isolada. É preciso observar isso de maneira mais ampla e, de novo, em associação a todas as... como uma associação, todas as empresas conectadas e atuando dessa forma. As crianças são, de fato, um grupo muito vulnerável. E elas, muitas vezes, têm um domínio e uma capacidade de ir se aprofundando dentro do ambiente digital que os pais não acompanham. E aí a gente vê episódios como de crimes cometidos lá por meio de plataformas como o Discord e etc. As plataformas precisam criar mecanismos para uma rede de proteção mais efetiva para as crianças. E do outro lado, os pais precisam entender que os dispositivos, a tecnologia, não devem servir como um escapismo. Ah, vem aqui, usa essa tela e está tudo bem. Ele não está aborrecendo porque ele está aqui no computador. Mas o que é que está sendo feito ali? Que tipo de serviço está sendo acessado? Há uma série de filtros para você poder entender que páginas estão sendo navegadas, que aplicativos podem ser usados. E isso não é censura, não é excesso de zelo. É um cuidado necessário para a proteção da criança, porque os crimes acontecem e eles têm crescido cada vez mais. A gente tem aqui no Brasil, e é importante dizer, um projeto de lei foi aprovado que criminaliza o uso de inteligência artificial para quando a prática visa a exposição de menores, etc. De novo, um afunilamento dentro dessa história da inteligência artificial. A gente precisa olhar o macro. E essa entrevista e os dados desse relatório da We Protect mostram que o cenário é muito pior do que a gente imagina. Mas a gente não tem qualquer tipo de responsabilização, não tem um olhar sobre quem são os responsáveis disso. A gente tem, de maneira genérica, essas abordagens e nada foca para isso. A gente tem que cuidar das crianças dentro desse ambiente sob risco de prejuízos que a gente ainda não é capaz de medir.
Bom, meus amigos, é isso. Antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, até a semana que vem.
Até semana que vem, André Aros e a todos que nos ouvem. Estamos com uma nova edição na praça. Saiu agora a edição comemorativa de 125 anos da MIT Technology Review Brasil. Estamos fazendo aniversário no Brasil e no mundo, a mais antiga, a mais importante, a mais influente publicação de tecnologia e inovação. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa história e quiser saber o que a gente está pensando para os próximos 125 anos, é hora de assinar a MIT Technology Review e fazer parte da nossa comunidade. Até a semana que vem.
Carlos Aros, até a semana que vem.
Até a semana que vem, André. Um abraço para você, para o Rafa e para quem nos acompanha.
É isso. Semana que vem a gente se encontra por aqui. Tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.